pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast, eu sou o Lucas e só existem duas opções na vida. Ou você anda com um pedaço de pau, ou você anda com o Danny. Se você andar com o Doi, você vai quebrar um pedaço de pau na cabeça dele.
E eu sou o Jefferson e eu já tomei banho de ketchup.
Eu sou o João e o Danny é cara de mulher.
Eu sou o Marlon e já achei muito dinheiro na vida.
E hoje a gente veio pra queimar a imagem do Denzo, pra contar mais histórias engraçadas e tudo isso depois da vinheta e depois do Jess pagar o nosso lanche que nós estamos com fome, né? Então vamos lá.
Uma história muito engraçada do pote de ketchup. Uma vez eu tava na loja, né? Tava eu, Cris, se eu não me engano, o Deandro, né? Uma loja perto da... Você sabe, né? Da prainha, vamos dizer assim, né? O nome que tem.
A prainha é um folclore. Quem nunca foi lá comer alguma coisa, não viveu.
É, realmente. Lá é mais famoso que o Norte Shopping do Rio, pra tu ter uma
não,
noção.
Não, aí não. Aí você pegou pesado, né? Mais famoso que o Norte Shopping, pô.
Todo mundo. Pô, mas lá vende de tudo, cara. Vende
não,
droga.
Não, mas no Norte Shop a pessoa nasce, a pessoa sabe nem o Norte Shop, cara.
Tava nessa loja, né? Aí eu fui botar um ketchup, né? Fui botar ketchup no salgado. Sendo que, mano, simplesmente o pote do negócio tava entalado. E eu fiz força pro negócio sair, né? O ketchup.
Esse é o maior erro.
E eu tomei um banho, cara. Eu tomei um banho de ketchup. Tá entendendo? E minha camisa era branca, velho. Pra minha sorte.
Aí, então qual... quer dizer que sendo um absorvente usado.
Sim, absorvente.
Qual é a parte que você quis agredir o vendedor? Porque tu sempre quer agredir o vendedor. Qual foi a parte?
Não, eu só fiquei bolado porque o negócio tava entalado, tá entendendo? E eu, pô, todo lá machão, né? Fui tentar tirar onda. Acabei tomando um banho e passei a maranjão inteira, todo sujo de ketchup. Você tem noção? Maranjão tem 1000 habitantes.
Eu vou procurar no YouTube pra ver se eu acho que alguém deve ter filmado. Não é possível.
Eu não só sujei a camisa, como eu sujei o short também.
Eu já não sei se eu já contei no programa passado, no ZonaCast 6, né? Recomendo, inclusive, ouvir ZonaCast 6 Histórias de Aventuras? É, Histórias de Aventuras, vou explicar. Existia uma moça que tinha uma barraca de batata frita, né? Normal, comércio formal. E ela vendia batata frita e disponibilizava lá pra quem quisesse ketchup e maionese. Belo dia, o Gesso. Tava nós lá, eu, Gesso e não sei quem lá. Acho que tava o Alexandre, né? Meu primo, não sei. Não lembro. Aí o Gesso, vou ali comprar batata. Eu dei dinheiro na mão dele e falei, traz pra mim. Quando ele chega, tem mais ketchup do que batata no negócio. É aí que é a sacada. Desse dia em diante, a mulher nunca mais deixou as pessoas se servir no ketchup. Agora é só ela que servia as pessoas no ketchup.
Já aconteceu também de uma vez a gente ir pra uma entrevista de trabalho e ele derrubar o de maionese no chão, estourar um negócio. A gente foi ali na casa de vidro na beira do rio, cara. Lembra? Lembra?
vamos falar de um assunto aqui que eu quero tratar nesse programa, principalmente que externa a minha raiva do meu coração. Vou abrir meu coração. Vamos falar do Denis, né?
Se era uma raiva direcionada a alguém ou se era uma raiva em modo geral?
Não, eu já tava esperando. É uma raiva direcionada em modo geral ao Denis.
Uma conspiração.
É uma conspiração em modo geral direcionada ao Denis, porque eu contei...
É uma conspiração direcionada só a ele ou ao nariz dele também? Porque você sabe que são dois corpos diferentes, né?
São duas entidades.
inclusive, eu não sei até hoje como é que o Denis consegue beijar uma garota com aquele tamanho daquele nariz.
Não, jogaram macumba nele e não pegou, porque jogaram macumba no Denis. No nariz é outra alma, entendeu? Então tem que fazer macumba nas duas almas. Eu contei já no episódio 6, inclusive recomendo... O Marlon e o João ouviram esse episódio que a gente atravessou o túnel Noel Rosa a pé.
Coragem.
Não, porque o Denis fez a gente pegar o ônibus errado. Então, tá. Um mês depois, a gente foi pro Norte Europa outra vez. Aí o Denis é aquela mania. Se a gente vai pra um lugar e ele perguntar, olha, esse ônibus passa em tal lugar, ele vai entrar no ônibus, entendeu? Ele vai, mesmo quando vá pro inferno, depois volte pro lugar que ele queira ir. Isso aconteceu da outra vez, né? E aconteceu dessa vez agora. Aí ele falou, pô, vai pra tal lugar. Aí o motorista vai. O motorista me respondeu muito rápido, nem sei se ia também, né? Aí ele, vamos entrar o Dente, tem certeza, da outra vez, sabe o que aconteceu. Não, vambora. Entramos no ônibus. Cara, a gente tava no North Shop. Ônibus no North Shop, ou vai pra frente ou vai pra trás. Pelo menos eu me acostumei a isso, né? Ou ele vai pra frente ou ele vai pra trás. O ônibus entrou no meio, cara. Entrou no meio, deu a volta meio que no meio inteiro. Aí a gente ia passando no lugar, aí o Danny vendo a minha indignação. Por isso que eu falo, ou você anda com um pedaço de pau ou você anda com o Danny, né? Na ocasião, eu não tinha um pedaço de pau pra dar nele. Aí ele vendo a minha indignação, aí a gente andava pro lugar, ele tentava meio que seguir turístico, sabe? Ah, meu tio tinha uma locadora ali... locadora de fita. Quantos anos que não existe locadora de fita?
Caraca, muito tempo berro.
Ah, meu pai morou ali, não sei o que. É nisso, cara, eu não sei como. Quando a gente chegou ali na LBV, perto onde o Gustavo morava, o ônibus entrou por gente dentro. E a gente foi parar no gente dentro. E foi, cara, eu não sei onde a gente tava mais. Não sei se era no gente dentro ou em outro bairro. Eu sei que a gente demorou de novo meia hora pra chegar em casa. E foi a segunda e última vez que eu andei com o Danny de ônibus. Nunca mais, não.
Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém sabe o que é adrenalina?
Ah, o filme?
Não, é descer o pistão de patinete.
Não,
já fiz isso com meu irmão, cara. Na moral, descer de patinete, aquele pistão ali...
O Denis, né? Novamente. Eu já vi ele descendo de skate. Ele não caiu. É. Mas
eu,
ele
olha que eu dei uma carona ainda pro meu irmão, hein? Patinete é pra uma pessoa
o
só.
O Denis desceu ali de skate, mas ele não caiu, mas ele deu uma balançada.
Pô, mas eu conheço um mano que já desceu o pistão sem guidão de bike.
Caraca. Não. Aí uhum. Você tem que apresentar a prova no negócio desse aí.
Esse cara aí trabalha no circo, sobrenatural. Que merda é essa, velho? Sem guidão é fogo, mano. Eu já...
Não, sem freio, mano. Pois tem o freio.
Sem freio. Sem guidão você quer. Guidão, você pô. Quer me tirar de novo, pô. Pelo amor de Deus.
Se não tem guidão, não tem freio, pô.
Aí você quer me tirar, né, mano? Fala sem guidão, mas eu quero dar direção na bicicleta. Agora ali no campo já aconteceu. Ali no campo a gente jogava, ele tem só uma portinha que entra as pessoas, né? Não entra nada além de pessoa ali. Não entra veículo, né? Uhum. Aí uma vez tava eu, Leandro e Adriano, já sabe. O Adriano tinha uma mania de ficar dando susto nos outros, que toda vez que a gente andava numa pista, ele falava, ô carro, aí a pessoa se assustava. Só que ali no campo, não tem como entrar veículo, é só pessoa. Aí a gente tava andando assim meio que na beira do mato, aí o Adriano gritou, olha o carro, o Leandro se jogou no mato. Leandro se jogou no mato, cara, como é que vai passar carro ali, cara?
Passa carro, cara, o cara tava muito marola.
É
véio.
O trauma.
Não tem como, cara. Não, agora passa a moto, pô, mas carro não, pô, tá doido?
Ele gritou, olha o cara maluco se jogou no mato, cara.
O Leandro já escorregou na placa de capilé, pô. Você lembra, não, dessas épocas aqui?
Época de eleição, a gente tava passando... Onde... Adivinha, João, em frente à casa de quem nós tava passando, quando a desgraça aconteceu.
Ah, tá. Só pode ser o Denis.
É, normal, né? Mas impressionante. Ele passou na frente da casa do Denis, conversando, cara, normal. Quando eu olhei pro lado, o Leandro tava estirado no chão. Ele escorregou. A placa caiu, incrível, cara, a placa caiu do alto e ele pisou na placa e foi, irmão.
Eu acho que ele não escorregou, eu acho que ele tentou deslizar de propósito, mas ele, depois que ele foi, ele viu que ia dar merda e caiu de coco no chão.
Ah, mas ele tava no chão.
Eu mas olhei, ele tava no chão. Tentando, sabe o quê? Adrenalina.
Lucas, você é um cara que adora ver o nego se ferrando, né? É lógico, isso é meio óbvio. Você queria...
todo ser humano gosta. Eu um pouquinho mais, mas...
Calma, não. Vou contar uma história aqui, que o Cris, ele tem mania de pegar trem de graça, né? Mas essa ele se lascou. Outra dessa.
É, tu então, já tinha contado uma que ele se ferrou.
É. Aí, dessa vez, se eu não me engano, a gente tava indo pra Japeri, se eu não me engano.
Nossa, muito perto.
É, a gente tava indo pra Japeri. Aí tá. Aí o Cris...
Calma aí, rapidinho. Sem querer interromper. Vocês estavam indo com o Denis, aí vocês pegaram o trem errado e foram pra Japeri.
Não, cara. A gente... Pra Japeri, calma. A gente foi pra Japeri. Foi eu e ele. A gente tava indo pra Japeri, sendo que ele queria pagar uma passagem. Ele tinha dinheiro pra pagar duas passagens, né? Sendo que não tem aquela roleta, sem ser aquela roleta que tem de trem. Mas tem uma roleta igual de metrô que tem.
Uma roletinha pequena, né?
Exatamente. O Cris me empurrou. Ele praticamente ele me abraçou, velho. Pra atravessar.
Ah, ele te encoxou e atravessou o negócio.
Cara, me encoxou, velho.
Imagina a cena, meu irmão.
Isso tudo pra não pagar passagem. O segurança pegou ele, jogou ele pro outro lado.
Caralho!
Ela tá maluco, tem que pagar, meu irmão.
Eu não acredito.
Eles não registraram um momento desse, hein, pô?
Cara, eu pagava pra ver o negócio dele.
Você gostou?
Foi o momento mais homossexual que eu já tive na minha vida.
Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito, cara. Você tinha que ter filmado um negócio desse, cara.
Foi muito escroto isso,
cara. Acabou a minha. E pior que ele foi jogado pra fora, né? Ele teve que pagar do mesmo jeito.
Agora, deixa eu perguntar. Você tá contando essa história porque bateu saudade?
Pô, cara. Muita, cara. Muita.
Não, cara, mas o pior da história não é nem isso. O pior é porque o cara fez, se passou por esse, prestou esse papel e ainda teve que voltar e pagar do mesmo jeito.
É, mano. O mais engraçado é que, tipo assim, o João, ele acha que essas histórias que a gente tá contando é levinha. Comparado às outras passadas, essa é mais levinha, velho.
É, essas histórias agora, elas são PG-13. Porque o tanto de absurdo que já passou nesse programa...
Pô, mano, só uma brincadeira. Isso,
vocês diminuíram a classificação indicativa, cara?
É, pra angariar fundos. Não, por aqui já passou. Leonardo expulso de Lan House. Não, mas o Leonardo foi expulso de Lan House. Tava tendo um tiroteio na rua. O Leonardo foi expulso da Lan House. O cara jogou ele no meio do tiroteio. O
Cris pulou de um trem.
Em movimento. Essas coisas, entendeu?
Mas ele pulou ou ele foi empurrado?
Ele pulou.
Ele meteu a cara na passarela do trem. Ele meteu a cara na passarela. Parece até que ninguém bateu dele.
Era isso?
Foi na triagem.
Foi em triagem que ele foi fazer isso. Maluco mesmo.
Ele jogou, cara.
Eu já falei de ônibus em movimento agora. Ou melhor, já entrei em ônibus em movimento. Agora pular de trem é coragem.
Mano, eu vou contar agora uma história, porque a gente tá falando poucas vezes de garota, né? Eu vou contar a história do encontro do.
Que isso,
do
cara?
Leandro,
a gente falou de você, do Cris.
É, calma, esse encontro aí é homossexual. Agora eu vou falar do encontro normal. Vou falar do encontro normal agora.
Que então, isso? Tá chamando homossexual de anormal, cara.
O Christopher é homossexual e anormal, então.
Eu não, ainda não saio do armário, não. Saio do armário.
Bora, cara, conta logo essa história, né, irmão?
A história do Leandro, que ele foi sair com uma garota, né? Parece que ele foi no shopping, né? Ele tava me contando isso. Ele falou, pô, Leandro. Aí, pô, Jefferson, eu fui no encontro com a garota, tá? Aí ele tava me contando a história como se fosse normal, aquele negócio de brother, né? Quando ele me falou que comprou um Guaravita com ela. Beleza. Mas aí eu falei, pô, comprou Guaravita? Pô, comprei. Pô, mas comprou o quê? Só pra mim. Pra dividir pros dois, velho.
Caraca, isso aí é mendigagem, irmão.
Cara, o cara é muito pão duro. Tudo bem. O Denis, ele leva as minas pra casa dele sem dar nada pra garota. É só madeira e água, né? O cara comprou um Guaravita. Pô, velho, pra mina no encontro, velho. Pelo amor de Deus.
Pelo menos o Guaravita, né? O Denis é madeira e água.
É o Denis é madeira e água, mano.
Meu Deus do céu, e nariz?
Pô. E nariz.
Cara, você falar de cara de pão duro, pelo menos ele comprou Guaravita gelado. E aquele nosso amigo lá, vulgo beiço de mula, que comprava a Guaraná quente e botava gelo dentro pra pagar mais barato. E convenção, hein? Não era Guaraná cara.
Mano, essa história é pesada. Vou contar dele, tem que contar. Gustavo. Eu vou falar o nome dele mesmo, Gustavo.
Vulgo beiço de mula.
Mano, o cara comprava refrigerante quente, cara, só pra pagar mais barato, pra quando chegar na casa dele, ele jogar pedrinha de gelo, velho, pra gelar o Guaraná.
E ficava quente pra caralho de barriga aquela merda.
É muito pão duro, velho. Velho. Na moral, velho, onde vai que o cara morava no asfalto, velho?
E tipo, não, a primeira vez que ele fez isso, a gente foi lá no mercado com ele. Aí, tipo, a gente pensou, ele, pô, vou comprar quente, que é mais barato. Eu pensei, pô, vou tomar uma Pepsi. Pobre nunca tomou Pepsi na vida. Tomar uma Pepsi, uma Coca. Aí só veio ele puxando convenção, Toby, Chamego, na prateleira.
Mas na verdade eu pensei assim, na primeira vez que ele levou a gente, eu pensei que ele ia comprar um refrigerante quente. Ia trazer um gelado. Ia deixar um na geladeira gelando e o outro a gente ia tomar, pô. Pô, mas não, cara. O cara, pô, convenção quente, velho. Pô, tá
aí,
de brincadeira.
Quando botava o gelo dentro, parecia que tava fritando frango. O negócio, gás do negócio borbulhava, cara.
Ah, não. É porque o mano falou aqui da sugestão de uma de um rolê que a gente deu, né? A gente voltando, todo mundo pagando passagem. Aí vem a vez do Denis, né? Aí o Denis pula passagem. Aí o Denis vem e pula a roleta do ônibus. Aí o motorista vira pra cara dele assim, tu vai pagar não, cara? Tu vai pagar não? Aí o Denis continua andando doidão, quase caindo, senta lá, quase dormindo. Aí eu chego lá atrás, aí o Denis olha pra minha cara assim, aí bota a mão na boca e fala, como se ninguém fosse ver a lapa de nariz na cara dele, assim, sentado, pulou a roleta, achando que ninguém ia ver.
Eu acho que, ninguém viu.
Tipo isso.
Tipo, fala isso, como, louco, cara. Me fala como que ninguém vai ver um cara cabeludo, narigudo daquele jeito, velho, pulando a roleta. Não tem como, cara.
É o Michael Jackson narigudo pulando uma roleta de ônibus. Quem não vai ver ele?
Não tem como, velho, não tem
cara,
como.
Cara, mas calote e Denis é sinônimo. Tem história do Denis aí nos rodízios da vida aí, né?
A gente sabe que o Denis, ele tem uma fé com os travestis. Eu não sei qual é o problema do Denis com travesti, mas tudo não, bem.
Mas,
né?
Mas por favor,
eu tava no rolê com ele. Teve uma vez que eu tava no rolê com ele. Aí a gente tava assim, bar. Aí eu me distanciei, né? Fui comprar uma cerveja. Aí eu tô voltando pro bar assim, tá ligado? Aí tava tudo apagado, tranquilo. Aí deu uma piscada, eu vi o Denis com uma gordinha lá no canto, tá ligado? Até aí, tá tranquilo. A luz apagou, acendeu do nada assim, tá ligado? Eu tô olhando assim, a gordinha tá parecendo um gordo. Aí eu...
Isso, presinha, hein?
Disso, eu nem desconfio mais, sabe por quê? Porque é tanta gente que eu já ouvi falar dessas coisas que o Denis faz, que não tem como, cara, é unanimidade, meu irmão. Ele próprio contou uma história no programa aí de passado de história. Ele próprio contou uma história aí que foi assediado na van.
Pô, já voltei do trabalho, velho, a pé, velho. Porque eu tava usando aqueles cartão de crédito. Mano, eu usei, acho que foi duas, três semanas, mano. Sendo que os caras não tinham me dado ainda o cartão do bilhete único. Caraca, eu entrei dentro do ônibus, tava meio caminho, velho. Tipo, da minha casa, velho. Aí, pô, perguntei pro motorista. Eu falei, pô, motorista, pô, meu cartão acabou o crédito. O cara, tipo assim, pô, deixa eu passar aí, dá essa moral. O cara me largou, velho, no ponto. Eu fiquei muito bolado,
velho. Ô, João, tu já viu?
Que eu fiz uma parecida, tá ligado? Mas eu já tava ciente que o meu cartão tava sem saldo. Aí que eu fiz? Quando eu entrei no ônibus e não passou, eu falei pro motorista que tinha acabado de passar em outro ônibus que eu tinha pegado errado. Aí eu fiquei lá sentado. Aí daqui uns 10 minutos eu vi que ele já tava me olhando, tá ligado? Já meio desconfiado, eu levantei, fui lá e passei de novo. Aí nada. Aí eu, pô, daqui a dois pontos é o meu, né? Aí sinal pro ônibus parar, eu fui lá tentar passar de novo. Falei, pô, motorista, passou não, tô sem passagem. Aí ele... E tu não vai me pagar, não? Eu falei, pô, tô sem dinheiro também. Aí ele já tinha aberto a porta, peguei, desci e fui embora. Ele ficou lá me xingando. Mas eu tinha meu destino.
Cara, e pior, eu já vi um vídeo do Parafernália, que é tipo uma paródia, mas isso acontece, de gente entrar no ônibus e falar, pô, motorista, eu perdi minha carteira, mas é só no próximo ponto aí. Pô, o cara anda 10 pontos no ônibus de graça e desce. Pô, o Jess ficou abandonado, que nem o Jake naquele episódio do Tio and the Half-Man, que ficou na chuva, que o Alan esqueceu.
Tipo assim, eu bati no menor dentro do fliperama.
Ah, eu lembro disso.
Eu tava jogando, pô, aí eu tinha acabado de cortar cabelo, né? Esse dia eu tava com o cabelo cortado. Pô, aí eu cismei que o moleque ia me bater. Eu já tinha noção que o moleque ia me bater. Aí eu tava jogando videogame disfarçando. Falou que me deu um tapa. Ah, rapaz. Mano, eu bati nele como se fosse o moleque da minha idade, cara. Na moral, velho. Ai, mano.
Caraca. Esse que se transplantou o menor gordinho.
Eu bati no moleque, mano. Eu dou um
aí, tá nele. Vendo? Não eduque seus filhos. Deixa eles na rua que já se educa, né?
Qual é o pior dessas pessoas, cara? Que é tipo assim, ela espera a gente bater primeiro no filho dela pra mãe tomar um jeito, tá entendendo? O maluco é abusadão, ela vem de cobrar logo o filho dela.
Por que tu não bateu na mãe dele também, cara?
Bati em todo mundo, meu irmão. Quebra todo mundo.
Por que tu não bateu na mãe dele também, cara?
Bati em todo mundo, meu irmão. Quebra todo mundo.
Peguei pesado agora. Olha o processo! Não, eu só não bati porque não apareceu a mãe dele.
Olha o processo! É que nem aquele vídeo que o cara dá tapa na cara da família toda. Dá tapa na cara das crianças, do gato.
Não, mas teve situação que eu tive que correr, parceiro. Tipo, história lá que eu contei lá dos primeiros podcasts lá. Eu tive que correr lá do... Não, acho que foi o segundo, se eu não me engano, de histórias e aventuras, que eu conto a história que eu saio da casa do Denis e... Ah, tinha um monte de cabeça querendo me bater.
Pô, quando eu era menor também, teve uma vez, lá na escola, pô, onde eu estudava, na Pernambuco. Tipo, educação física, eu gordinho, né? Espaçoso, naturalmente. Aí a gente correndo, eu esbarrei na mina, a mina tava com o dente mole, ela caiu de boca no chão, o dente dela voou, mano. O dente da mina voou. A tia da mina veio na hora da saída falando que ia me dar guarda-chuvada, tá ligado? Aí entrou minha avó no meio da história e falando que ia dar guarda-chuvada na mina também. Aí, tipo, no final das contas, eu, por ser gordinho e esbarrar na mina, provoquei uma briga de guarda-chuva de coroa, meu parceiro.
Caraca, que doido, mano. Esse negócio já tava sol, pelo menos, tava chuva, aliás, né? Sol não podia estar, tão de guarda-chuva, né, Jeff?
Não, pior que tem gente que anda com guarda-chuva no sol. Quadra da Pernambuco também é histórico pra ter briga, né? O pessoal gostava de zombar dos tênis do Leandro, né? Porque o Leandro sempre usou umas cores muito chamativas. O Leandro tinha uma chuteira. Aí o Leandro tá lá, tranquilo, cara, sem falar com ninguém, o Leandro tá calado. Aí vem quem? O
pegador de homem, pô.
Calma, não, calma aí, nós vamos chegar lá, calma aí. Com o tênis todo rasgado, parecia que tinha sido metralhado o tênis dele. Aí ele tá lá, ele... Ih, olha esse moleque chuteiro desse moleque. O Leandro... O Leandro... Leandro quieto, cara. Leandro, moleque, ô moleque, o Leandro encarnou, mano, encarnou. Não sei o que aconteceu, fechou a cara, assim, moleque. Tu tá falando o quê, moleque? Vai cortar esse cabelo? Esse tênis aí todo rasgado? Essa calça que tu rasgou com a mão? Quer falar que é estilo, moleque? Toma, nem banho.
Cara, eu não sei se você se lembra, o Coisa gostava de andar todo diferenciado, né? O filme, mais uma vez, ele rasgou as calças mesmo, velho.
Ele então, ele mesmo rasgou a calça, porque ele tinha calça rasgada.
Porque na época era moda, velho. Cara, ele ficou ridículo, velho. Lembra do tempo do jiu-jitsu, cara?
Não, aquilo ali era sensacional.
Pô, teve uma época que chegou uma deputada lá, né? E a gente ganhou uns prêmios loucos, né? Cada um ganhou uma mochila... Nego foi vender.
Eu ganhei uma máquina de cortar cabelo, não sei por quê.
Todo tudo lá pra vender, cara. Engraçado, não ganho nada. Não ganho nada nessa merda. Não ganho nada, meu irmão.
Tu ganhou uma perna machucada quando tu passa o cabelo.
Ganhei a encoxada do Cris no bagulho aí.
Ele gostou, matando.
Isso é de graça, isso é de graça.
O Cris já fez campeonato de cachaça. Tu já fez, João? Campeonato de cachaça com alguém?
Com um gordinho que eu não sei se vocês conhecem, que não é mais gordinho, Sandro.
Ah, eu sei, sei. Hoje ele tá
é parceirão, mano. É amigo pra caramba. Isso
foi um campeonato de 51. E eu sei que eu lembro que eu ganhei. Mas eu me arrependo de ter querido ganhar, porque foi muito ruim.
Imagino.
Mano, agora você imagina o Christopher, que já não é um sujeito normal.
Você fez campeonato de 51. Posso dizer que vocês estão ricos, porque o Chris fez campeonato de balalaica, velho.
Que meu Deus, não.
Sério, velho? Fez campeonato de balalaica.
Eu não aceito essa realidade.
Tu lembra aquele Gabriel Branquinho, que é de lá de Maria da Graça? Você lembra dele? Outro Gabriel não, é Daniel o nome dele.
Daniel.
O Daniel fez campeonato de cachaça com o Cris, cara. O Cris ficou tomando lá umas cachaças em frente a Pernambuco, velho. Aí o cara ainda queria me incentivar a tomar aquele álcool ali. Pô, você tá de brincadeira mesmo. Só toma esse negócio.
Você não bebe não, ô Gerson?
Não bebo não, só água. Água. Só água. Toma. Mas meu pai, ele não bebe não, ele entorna.
Uma vez eu cheguei, chegou eu e o Cris, nós estávamos na loja de salgado, aí nós encontramos o pai do Gerson. Aí o pai do Gerson falou assim: eu tô lanchando, né? Enquanto vocês estão matando a fome, eu vou matar a sede.
Pior que foi meu, mano.
Essa mano. Foi demais, foi muito bom.
Mano, de história... Vocês já tiveram história, assim, de roubo? Tipo assim, eu nunca roubei ninguém, porém, amigo ladrão pra caramba. Tipo assim, velho, você se lembra, Lucas, quando a gente jogava sinuca lá na praça? Que a gente jogava sinuca. O que o Matheus fazia, mano?
Existem dois errados na história. Primeiro, o dono do bar, que dormia com um garfo na boca. Sério, ele ia almoçar e ele dormia com um garfo na boca. E o bar ficava lá, irmão.
O bar ficava bem...
Digamos que o Matheus, ele fazia o jogo durar mais.
Cara, ele simplesmente, eu acho que ele pegava a ficha, né? Ele pegava mais ficha no bar do cara, abria o negócio e nós ia pegar mais sinuca.
Tipo assim, mas não, ele pegava o saco inteiro.
É verdade, vamos ser sinceros. Pra minimizar pra barra do cara, mano. Se o cara for preso aí, ó, culpa tua, mano.
Não, mas tinha dia que eu não entendi. Eu, caraca, meu irmão, tamo aqui 3 horas e não acaba. Aí depois que eu entendi, não, né?
Mas porque você jogando 3 horas, o cara não acorda com um garfo na boca.
Não acorda. Não,
cara, parecia que o cara tava chapado. Não é possível.
Aí, velho, se vocês tivessem, vocês ainda ganhavam o almoço, né? Porque se ele dormiu com o garfo na boca, ele deixou a comida lá moscando.
É, pô, ele dormia, na rua, cara. Lá, porque, tipo assim, tinha a loja, tinha a barraca dele, né? Com a sinuca, o bar dele lá, e ele ficava na rua, sentado na cadeira.
Ele sentava do outro lado da rua, cara.
Aí a gente ficava lá jogando, pô. Aí o mais engraçado é que a gente só foi descobrir quando a gente foi parando de jogar lá, né? Que a gente descobriu que o Matheus colocava mais ficha, roubava as fichas do cara lá e colocava mais ficha.
Pô, cara, eu suspeitava porque um jogo de sinuca pra durar 4 horas tem que ter muita ficha.
Pô, mas nós, o Cris tinha dinheiro pra caramba antigamente, irmão. O Cris, ele só andava assado, nem vou falar nada, porque o Cris andava assado.
É, porque ele conseguiu o dinheiro dele de maneiras imorais, né? O próprio Sidoca falava que, ali no bairro, falava, ele chamava o cara de mineiro, o nome do cara era Brasil. Ele chamava o cara de mineiro, não sei por que ele chama o cara de mineiro, nunca ouvi falar que aquele cara era de Minas. Aí ele fala, mineiro é brabo, nunca vi o bar dele fechado. E é verdade, eu nunca vi o bar daquele cara fechado.
Ó, não existe meio roubo, só existe roubo. Uma vez, ó, eu já trabalhei no Presunique, né? Como eu já disse, né? Mas eu posso contar que eu nunca fui pego comendo negócio, mas eu já comi pra caraca. Já comi mercado. Quem já comeu em mercado e nunca foi pego?
Aqui eu nunca comi mercado.
Pô, eu nunca fui pego.
Primeira pedra agora. Não, mas quem já trabalhou... Quem já trabalhou, pelo menos, no mercado?
Eu trabalhei no mercado.
Vocês não comem, vocês têm muita... Não, que tipo assim, vou explicar. Quando eu cheguei lá, eu era novo, né? Era novato, aí eu via todo mundo comendo. Eu achava assim, pô, não vou comer não, os caras pagam meu salário. Até que eu fui percebendo, os caras me empurravam trabalho pra caraca, velho. Porque eu fui no mês trabalhando no Presunique igual um cachorro, um cavalo. Eu fiquei com uma raiva dos caras, mano. Aí eu falei... E agora, vou tocar o terror. Comia biscoito, comia barra de chocolate quase todo santo dia. Cara, o nosso PPL tava indo pro espaço, velho. Porque, mano, tava eu comendo barra de chocolate e biscoito, velho. Nunca era
pego. Acabando com o estoque no mercado.
Acabando com o estoque no mercado, mano. Eu comia mesmo, odiava o Josafá mesmo, aquele maldito.
E daquela vez que tu falou que tava comendo, aí o segurança te abordou, aí tu pensou que ele ia te prender.
Ah, sim, sim. Pô, uma vez o patrimônio pegou, né? Eu fui pego, na verdade. Fui pego uma vez só. Fazendo isso, aí eu pensei que o patrimônio, pô, já era. Acabou, vou ser demitido. O patrimônio falou, pô, cara, me dá um pouquinho aí também. Olha pra cara do cara, pô. Olha, como é que pode isso, velho?
Falei, pô, meu irmão. O cara podia te prender ou ele podia fazer um lanche junto contigo.
Não, o cara foi, ele preferiu fazer um lanche comigo, pô. O cara, ele simplesmente... Cara, o pior aqui era uma quadrilha, velho. Não era só eu, era os funcionários todos do Presunique comigo. A gente fazia a devolução, pra ter noção, era fogo, mano. Não
aí
dava,
ia faltando coisa no estoque, o dono do mercado ia pensar, pô, tá vendendo pra caramba, tá vendendo nada. Tá vendendo
com a barriga do Jeff.
Cara, duas histórias clássicas que eu adoro, mas que eu não estava presente, é que quem estava presente era o Gesso. São as duas histórias de calote do Denis. Gesso, você nunca contou, a gente nunca contou essa história pra não queimar o Denis, porque o Denis fazia o programa, mas agora que ele deixou a gente na mão, né, agora pode contar à vontade os calotes que o Denis deu.
Ah, sim, lembrei.
Ah, lembrou. Refrescou a memória dele.
Refrescou, né? Porque gastamos dinheiro, filho. Quase lavamos o prato no rodízio do Denis. Tá brincando? A gente foi no rodízio, comeu, bebeu, aquele rodízio carão lá do Norte Shopping, que é a Parmê. Aí o rodízio, se eu não me engano, é R$38,90.
O cara lembra o preço. Pra ver como foi o trauma.
Aham, pra você ver. O Denis me leva R$5 pra inteirar.
Caraca!
O rodízio, pô. E teve uma que ele não levou nada.
O pior não é isso. Porque se fosse ele levar R$5, não deixava ele ir. Mas ele só falava depois que comia.
É, na próxima vez que eu levar o Denis, eu simplesmente vou falar, Denis, leve R$38,90. Porque eu não vou pra você, não.
Ah, por que vocês não deixam ele lavar os pratos?
É porque você era coletivo, mesmo, né? Cara. A conta era coletiva.
Pô, da próxima vez a gente vai fazer isso, né, cara? Caraca, nem pensamos nisso.
Pois é, tem uns 5 anos que a gente ficou planejando esse negócio de levar ele e o c...
É, porque o c... ele sofre transtorno de bipolaridade.
Eu chamo isso de usar crack.
tá usando crack, hein? Pelo menos é o que eu vi.
Olha, começou, a gente tentou fazer um negócio abrando, PG-13, né? Pra dar audiência, aí já começou o negócio, já começou.
O crack, cara, é verdade, não é mentira.
Então, eu não posso afirmar se ele tá usando crack ou não, porque recentemente ele foi na feira de videogame aqui no Nova América, né? Eu moro aqui perto. E ele fez um vídeo dançando no palco e tal, rebolando a raba dele, cada um faz o que quiser. Rabel do cara, deixa o fogo rabel do cara. Tá no rabo dele, deixa lá. Afirmar se ele tá fumando crack, né? Já que é o centro da história, não ele rebolar o cu dele. É. Porque depois que eu dei um haha na publicação, ele me bloqueou, tá ligado? Aí ele levou pro coração. Eu não posso dizer se ele tá fumando crack hoje em dia. Mas vocês já viram ele com a pedra na mão?
Pô, não, cara. Com a pedra na mão não, mas na mente é. Como é que o cara bloqueia os outros? Inclusive, eu acho que eu vou ter que bipar o nome dele no programa. Você vai dar um trabalho desgraçado, porque é capaz de se chegar o nome dele, quer processar a gente, né? E não tem dinheiro pra pagar processo.
É possível, é possível.
Rodízio lá é infernal, né? O rodízio que o Gustavo, ele fez meio que um campeonato, né? Ele botou suco com refrigerante. Era um rodízio que tinha refil de refrigerante. Ele misturou suco.
Mas não era quente, não, né?
Refrigerante, não. Não era quente, não.
Dessa vez, não.
Dessa vez. Aí ele misturou suco com bebida. Tu sabe, né? O cara é Mauricinho. Pô, o cara encheu a barriga dessas besteiras. Ele começou a passar mal lá, mano.
Esse rodízio aí foi um que ele ficou, depois do rodízio, sentado lá no quarto andar do shopping, isso, chorando, pedindo pra gente comprar um remédio.
Exatamente, que nós abandonamos ele lá.
Cara, que safadeza, cara!
A gente abandonou ele, velho. A gente deixou ele sentado sentado lá no chão, todo largado, com os cracudos, mano.
É, a gente foi comprar um remédio pra ele. Aí quando a gente voltou pra lá, ele tinha sumido, desaparecido.
Ele, não falou, deu que ele falou que os bombeiros levaram ele pra ambulância.
Não, mais
cara,
engraçado.
Foi socorrido pelos bombeiros, cara.
Mais engraçado que todo mundo se preocupou com ele, né? Todo mundo meteu o pé no bagulho. Se preocupou com ele.
Todo mundo se preocupou.
Se eu não me engano, só ficou ali o João mesmo, querendo cuidar dele, o João e o Steph. E mesmo assim, o João e o Steph foi lá na casa do caramba buscar remédio pra ele, velho.
Foi procurar na farmácia mais barata que tinha.
É, lógico. Gastar dinheiro no shopping é meio
passado. Eu tô falando no centro espírita, buscar erva pra ele.
É, pra se melhorar.
Benzer. Só é porque eu soubesse da eficiência da erva? Talvez.
Benzer.
Só é porque eu soubesse da eficiência da erva? Talvez.
Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha, vai morrer antes do Natal. Você mesmo, é. Não se benza, não. Não bata na mesa, não. É você mesmo que eu tô falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel. Não vai ver a árvore de Natal. Vai.
Vai te embora, maconheiro.
O inferno.
Aí, tá vendo? Eu tava tentando ser Disney. Pô, eu tava tentando, pô, algum dia a gente gravar com um podcast famoso aí, mas... Mas não dá, irmão. Olha o baixo nível desse podcast.
Baixo nível nada, aqui só sobe.
Ô, rapaz, esse negócio de subir aí, rapaz. Ei, calma aí, rapaz.
Jess, tu subiu no trem junto com o Cris, então.
Oi, rapaz, fica quieto aí, rapaz. Pra você explanar essas coisas aqui, não.
Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a luna, foi que eu.
Cris me empurrou, praticamente ele me abraçou, velho, pra atravessar.
Ah, ele te encoxou e atravessou o negócio.
Cara, me encoxou, velho.
Imagina a cena, meu irmão.
Isso.
Olha o processo!
Cara, uma história muito, muito engraçada mesmo. Aconteceu meio que esses dias, né? Eu trabalho numa banca de jornal que não vende jornal.
Então não é uma banca de jornal.
Já começa daí. Mas banca de jornal tem a cara de jornal, pô. Tem cara de jornal. Você sabe como é que é? Tudo de ferro, essas paradas. Aí, tipo, tava.
Isso
no
chama ponto, barraco.
O barraco, né? Lá, em ponto de ônibus. Aí tinha uma mulher lá, né? Segurando uma criança, né? Aí passou um ônibus e um cara cuspiu na cara da mulher, velho.
Cara, olha isso, cara.
Começou a xingar. Engraçado! Cuspiu, tipo assim, cuspiu na cara da mulher, velho. A mulher começou a falar...
Vocês andando de ônibus, quando eram crianças, vocês nunca cuspiram na cara de ninguém, não?
Eu não.
Pô, andamos dentro. Eu já cuspi no bebedouro e apanhei do gari, mano.
Essa aí foi...
Na escola. Já cuspi no bebedouro e apanhei do gari, mano. Tá brincando?
Ah, quando eu era criança eu tinha essa mania de vez em quando assim, dar uma mirada e tentar acertar na cara de alguém. Mas só consegui duas vezes. Mas nunca foi de mulher.
Cara, você não vai conseguir ultrapassar o recorde. Eu ouço o Zonacast 6 que você vai ver que tem uma coisa muito pior que fizeram na janela do ônibus aí.
Você lembra da história do estacionamento do
carro?
Ah,
essa aí é boa. Essa aí tava eu, Jefferson, porque o nome do Jefferson não é Jefferson, é Jefferson. Jefferson. Tava eu, Jefferson e o Beicinho de Mula. A gente tava jogando ali estacionamento de Maria da Graça. Que na verdade nunca foi um estacionamento, né? Os flanelinhas tomaram na porrada. Aquilo ali dos caras que jogavam bola. Que ele era um campo. A gente jogando lá, né? Aí passa uma viatura. Até então, tudo normal. É, só não passou atirando. Aí o que seria mais normal ainda. Aí a gente tava lá passando dentro, tá tranquilo. Aí daqui a pouco. Aí vem os PM. Fala, e aí, irmão, você não viu ninguém passando aqui correndo, não? A gente não. Afinal, a gente não tinha visto ninguém passando correndo. Não, pô, não sei o que, obrigado. Eles não explicaram o que que era. Eu acho até porque eu estava com vergonha de falar que deixaram o cara fugir da viatura. Aí a bola sai meio que pra baixo de um carro, eu vou pegar e vejo um sujeito embaixo do carro. Aí o sujeito tá embaixo do carro meio que assustado assim, ele não me viu. Aí eu chamei o Jess, meio devagarzinho. Jess, vem cá, Jess. Aí, olha, ele já olhou, foi instantâneo, o olho dele regalou. Gustavo, vambora, Gustavo. Gustavo não sabia. Gustavo, vambora. Ele, não, cara, calma aí que passou um gato ali pra baixo do carro. Eu, que gato o quê, meu irmão? Vambora. Ele, não, cara, tem um gato ali. Aí, quando ele olhou, meu irmão, ele falou, vambora. Foi embora, saiu vazado, o cara ficou lá embaixo do carro.
Mano, o idiota do Gustavo falou que o negócio era um gato, velho. Como é que pode, mano? É muito cego.
Gato canabolizante, né, daquele tamanho.
Pô, gato. Já aconteceu uma vez comigo, na época que eu trabalhava na farmácia. Já ouviu aquela música Dia de Luta, Dia de Glória? Meu caso foi o contrário, né? Dia de Glória e depois Dia de Luta, porque fui fazer uma entrega. Aí uma menina me atendeu de toalha. Poxa, tava lá no portão, ela tava descendo na escada. Eu fiquei feliz.
Aê,
na segunda entrega, viu? De toalha, cara. Aí eu fiquei assim, pô, uma mancada é isso, cara. Aí ele pode ficar com a gorjeta. Eu, não, tranquilo, tchau, tô indo.
Cara, não era Maricel, não?
Não, era em outro lugar. Que eu fazia entrega.
Era na casa do Denis. Ô, Marlon,
lá na beira do Rio também, pô, o Traveco me atendeu. Foi, caralho.
Eu não sou muito de contar a história de fliperama, não, mas nesse cast eu vou deixar duas histórias de fliperama, né? Mais uma. Que, pô. Meu irmão, quando eu era menor, né? Meu irmão, ele tinha mania. Meu irmão já era um furtador do caramba. Era mais ladrão que o Matheus.
Não, mano, não tem como. Nem... Aí você tá exagerando.
Não, você não tá brincando. Você não tô, não. Meu irmão Renan, meu? Você tá de brincadeira. Ó, meu irmão Renan, ele usou uma faquinha pra abrir. Sabe aquelas fichas que tinha de Taking Golf Fight? Então, ele abriu aquele lugar onde bota a fichinha. Ele abriu pra botar moeda de 10 centavos, velho. Nós ficou jogando o dia todo. E chegamos no outro dia, quase levamos um pau. Tá entendendo? No outro dia a gente foi lá pra jogar de novo, né? No flip do cara. Ó, cara, é vocês que tem botado moeda de 10 centavos. Nem sabia que era nós, né? Mas porque a gente ficou jogando tempão.
Meu irmão, aí vocês se entregaram, né, cara?
Tipo, nós menor, né? Mas fazer o quê? Eu ia apanhar de bobo, né? Porque meu irmão já tinha mente, né? Pra sacanear os outros, né?
Ô, Marlon, esse negócio de trabalhar com entrega é triste. Porque já conheço... O Christopher já trabalhou com entrega. O Leonardo já trabalhou com entrega. tem um primo meu que já trabalhou com entrega. Tipo, você entregar, tipo, às vezes em outro bairro, naquele sol de janeiro, do Rio de Janeiro, e, tipo, ganhar 50 centavos.
Pô, depende muito da pessoa. Tem um pessoal que te trata bem, tem um pessoal que te trata mal. Depende muito.
É tipo não, aqueles que não te dá nada, né, na hora que você
mas
vai
na
carregar.
Farmácia, o malo na farmácia, ele ganhava salário fixo, não ganhava?
Sim, sim, mas tinha um pessoal que dava uma gorjeta maneira, cara. Uma vez, cara, que eu ganhei uns 20 contos. Foi o cara que me deu a melhor entrega daquele dia.
Mas tu tem cara de gente normal. E o Cris que tem cara de otário?
Tem gente que não te dá nem um bom dia, nem um obrigado, já bate a porta na tua cara.
Não, mas deixa eu te falar a situação do trabalho escravo. Tu trabalhava, na moral, recebia esse salário fixo, mas a gorjeta da entrega. O Christopher era só a gorjeta, irmão. Ele trabalhava pra receber a gorjeta. Aí tinha dia que ele botava, às vezes, assim, no grupo do WhatsApp, aí, caraca, eu vou fazer uma entrega ali. A coroa tem uma cara de rica, eu vou ganhar o dinheiro. Aí daqui a pouco ele voltava reclamando. Meu maluco, me deu nada, zero, fiz entrega de zero.
Mas era mesmo, cara.
Dia de luta, dia de glória.
O Coisa só vivia na miséria, na derrota mesmo.
Não, ainda vive, né? Meu primo já fez uma entrega, tipo, de sair de um bairro pra outro e ganhar, tipo, 10 centavos. Né?
Não, já vi um cara fazer questão de 5, pô. Ali na rua.
Eu conheço um... Eu conheço aí, um cara.
Nós temos um camarada aí, ele, hoje em dia ele já até faleceu. O nome dele é seu Zé. Morava ali na rua Batista, Atiba 100. Meu irmão, ele todo dia ele pedia um certo medicamento. Todo dia. Aí chegou um dia que eu fui fazer a entrega lá na casa dele. Aí ele tava com uma visita. Sobrou um real de troco, né? Aí o amigo dele falou assim, pô, dá essa moeda aí pro garoto, pô. Dá esse dinheiro aí pro... Ele é o cara... Aí, nunca vi um cara tão avarento como ele. Eu fui o único entregador que ganhei gorjeta dele. Fui o único.
Mas tu não teve que fazer favor, não, né?
Olha só o que aconteceu. No dia que ele me deu um real, caiu uma chuva. Na moral, daquele dia choveu tanto. Tinha que ver como é que... naquele dia.
Eu odeio fazer esse tipo de piada, mas tempo, foi aquela chuva que matou o pessoal lá de Minas.
A chuva que matou muita gente. Aí, foi um real que ele me deu que levou muito
tempo. Cara, nesse negócio de dinheiro é o seguinte, eu conheço um cara, que eu não vou falar quem é, mas a gente tá participando desse podcast, que uma vez ele falou assim pra mim, olha, eu só não brigo por 5 centavos, a partir de 10 eu tô brigando. Pensando bem, agora eu vou começar a brigar por 5 centavos também. É um cara muito bom de vaca. A gente chega na padaria, eu e ele, com dinheiro grande, tipo, não sei se era 20 reais. Era um dinheiro inteiro, 20 ou 10 reais, não sei. Compra, sei lá, um biscoito, um negócio barato, picolé, não lembro. Muito barato, tipo, custava um real, dois no máximo. Aí o Jesse vai lá e dá o dinheiro na mão do Bigode. Ô, João, tu lembra? Sabe quem é o Bigode? Aquele cara que atende na padaria de Maria da Graça ali. Aí chegou lá, o Jesse do dinheiro na mão do Bigode. O Jesse agrediu o Bigode nesse dia por causa de dinheiro. O dinheiro na mão do Bigode, tipo, um negócio irrisório que custava, sei lá, uns 52 reais. O Bigode deu 30 centavos de troco pro Jesse. O Jesse ficou lá olhando pra cara dele. Eu falei, lá, desculpa, o que que ele foi mexer? Ele podia ter batido na cara do Jesse, mas mexeu com dinheiro. Aí ele ficou.
Pô, ele poderia ter xingado a minha mãe, cara. Mas, pô, eu olhei assim, pô, ô meu filho, eu te dei 10 reais.
Essa frase ficou marcada. Eu te dei 10 reais.
Ah, velho, eu olhei pra cara dele e falei, não, você tá de brincadeira. Meu pai agora ele trabalha em restaurante, né? Porém, meu pai falou que quando era mais novo, ele ia no restaurante só pra falar mal da comida. Tipo, ele enchia a barriga e depois falava que a comida tava com gosto esquisito. Tá ligado? Só pra não pagar.
Essa tática aí, eu tô pensando em adotar essa tática aí.
Eu discuto muito com a minha namorada, porque se a comida estiver ruim ou o atendimento for ruim, ela de fato reclama bastante. E algumas vezes, recentemente, ela tem reclamado antes da comida sair. Aí então, pô, você pagou, aí a pessoa vai e reclama, tá ligado? Aí tu já fica olhando assim a cara do atendente meio zangado, aí tu já fica falando, pô, hoje eu não vou ganhar nem aquela passada no sovaco só, vou ter que ganhar até o cuspista, não vai passar em branco. Aí eu passei a fazer o quê? Agora eu falo pra ela, espera a comida chegar, se você vai reclamar da sua, então você fala pra sua esperar... pra vir boa, mas deixa a minha vir primeiro. Depois você reclama. Que eu não quero extra no meu. Não quero pentelho. Não preciso.
Mas é verdade, cara. Tem gente, os pessoal faz isso mesmo, cara. Se tu reclamar da comida, nego, pô, pisa. Se joga futebol com a tua comida lá dentro do negócio.
Não, que nem recentemente eu fui no McDonald's. Fui comer o Magnífico Bacon. O que que você espera do Magnífico Bacon? Muito bacon.
teoricamente. Aí eu dei uma mordida assim, eu falei, caralho, não tem bacon nesse hambúrguer. Aí eu abri, aí eu juro pra vocês, mano. Tinha, tipo, um pedaço de bacon, pouca coisa maior do que uma tampinha de Coca-Cola, tá ligado?
Não, mas McDonald's
tem essa. Vou lá embaixo reclamar, né? Aí eu fui lá, né? Aí o cara abriu meu hambúrguer com a mão assim e deu pro cara consertar. Eu falei, não, peraí. Você meteu o dedão no meu hambúrguer e você vai querer que eu coma, enfim. Aí ele olhou pra minha cara assim, boladão. Jogou o hambúrguer fora sem falar nada. E só pediu pro cara fazer outro. Já falei, vou ficar aqui olhando, né? Porque se eu não olhar, eu vai ficar na minha mesa... Com gosto de sêmen.
É o seguinte, a gente tava jogando campeonato, jogando na quadra, aí tu, antes do jogo tava eu, vou falar especificamente quem tava, porque eu tenho a memória de elefante. Tava eu, Zefferson, Leandro Careca, deixa bem claro. O Ailton, meu primo, o Alexandre, meu outro primo. E o Christopher, né? Christopher vai lá com o trabalho dele, né? Que, como todo mundo sabe, que ele conseguiu dinheiro chegando assado. Vai lá e traz a coca de 2 litros. Aí tá eu e ele. Aí, tipo, né? O Alexandre tá bebendo a coca e eu faço a menção de meio que bater no copo dele, sabe? Pra derramar a coca. Aí, nisso, ele quase derramou. Aí o Ailton olha pra mim e falou, que daquela voz do Ailton, daquele jeito, né? Que é engraçado que ele fala. Que isso, cara? Pô, coca custa dinheiro, faz isso não, cara. Não sei o que, dando sermão, aí a brincadeira acabou ali. Leandro tá parado tomando coca e o Gesso tá atrás do Leandro, mano. O Gesso tá atrás do Leandro, botando a coca no copo. O Christopher passa atrás do Leandro e joga a coca no Leandro. E sai. Quem é que tá atrás do Leandro? O Gesso. O Gesso jogou um copo de coca inteiro no Gesso, cara.
Uai, eu fiquei com muita raiva, velho. Eu me lembro disso. Ai. Pô, cara, eu tomei um banho de coca, não entendi nada.
Aí o Jesse jogou a coca no Leandro, o Leandro virou as costas, tipo, subiu da panturrilha, da batata da perna, até o cabelo do Leandro com sujo de coca. Aí o Jesse não se contentou e saiu correndo atrás do Leandro pra bater o Leandro. O Christian ficou a garrafa de 2 litros na mão, saiu correndo e largou a coca. O Ailton, pelo amor de Deus. Coca é dinheiro, saiu correndo atrás do Christian. Aí ele pegou a coca e voltou e falou, deixa a gente se matar, pô, coca é dinheiro, pô, tá maluco, jogou o negócio fora.
Caraca, foi mesmo, e o Ailton lá de cartão, né?
Aí o Ailton pegou a coca, a gente ficou tomando coca lá, enquanto o Christian foi correr pra separar a briga.
O Ailton, ele é um cara... Eu acho que o Ailton, ele é daltônico, cara. O Ailton já passou, mas já andamos na rua com ele, né? E ele vê uma mulher que é branca, ele chamar de morena, velho. Já vi ele.
Que
ele
isso, hein, morena?
É, que isso, hein, morena? A garota era branca, nós rachou nesse dia, eu lembro. Mas começou a rifa.
O primeiro beijo do Cris foi com o Lucas, hein?
Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu.
Jesso, tu subiu no trem junto com o Cris, então.
O primeiro beijo do Cris foi com o Lucas, hein?
Fica quieto aí, rapaz. Precisa explanar essas coisas aqui, não.
Cris me empurrou, ele praticamente ele me abraçou, velho, pra atravessar.
Ah, ele te encoxou e atravessou o negócio.
Cara, me encoxou, velho.
Imagina a cena, meu irmão.
Que merda, hein? Isso é um mito que permanece até hoje.
É um mito.
Isso, né? É um mito.
É mito, né?
Cara, você acha que eu não ia assumir um negócio desse? Sendo que você veio pro programa falar que foi encoxado pelo Christopher pra entrar no trem?
Não, na boa. Não tô querendo tampar a minha história, não, mano. Mas na boa, mano. Nesse dia foi, cara. Meio que foi sem querer, mas foi.
Cara, foi igual, tá bom, fala a versão de quem tava drogado, velho.
Eu só não me engano.
É que vocês já contaram do Lucas beijando o Cris e do Gerson sendo encoxado pelo Cris. Então eu tô vendo que vai chegar o ponto que vocês vão revelar a homenagem à Troia de vocês. Mas pode continuar.
Então, tipo assim, eu não me lembro o que tá acontecendo. Eu acho que o Cris tava. Acho que tava brigando pela bola, se eu não me engano, sei lá. Um tava tentando tirar a bola do outro. Sendo que
aí você me queima, brigando pela bola.
É, uma parada assim, velho. Eu só não me lembro muito bem da cena, mas aconteceu, porque eu lembro que eu e Leandro começou a rir pra caraca. Isso que eu lembro. Mas eu não lembro muito bem assim da história, velho. Não foi escroto isso, cara. Mandou, chamou pra ir lá na casa dele, eu não sei pra que não, que é. Não, foi né?
ele tava vindo de um negócio lá, de uma excursão, ele não consegue dar de ônibus, que ele passa mal. Aí ele desce do ônibus e vem andando, né? Por ele pela Maria da Graça. Aí vê que meio que passando mal assim, com fome, sei lá. Aí nessa que ele tá com fome, ele não tá raciocinando direito. Aí o que estudava com ele chamou ele. Aí você pode continuar.
Aí chamou ele, de repente o entra no, na sala dele lá, né? Aí, primeiramente, o tá assistindo um filme erótico. Qual é, menor? Qual é da parada?
Ele fala desse jeito.
Qual mesmo. É essa parada? Liga esse bagulho aí, menor. Qual foi esse negócio? Não tá maneiro, não. Aí ele não sei o quê. Aí ele muda de canal, né? Aí, quando o pensa em ir embora, ele tranca a porta.
É, trancou ele lá dentro.
Aí, cara, detalhe, é que quando a gente zoava no colégio que ele era... Ele ficava com raivinha, e hoje em dia... Você já sabe, né? Você já viu o Facebook que ele tá se vestindo de travesti agora?
O Gess adicionou pensando que era mulher, entrego mesmo.
Nada. É o Denis. O Denis até que poderia ser, porque o Denis ele gosta meio de mulheres diferentes, né?
Fale assim não, cara. O cara tá namorando com travesti.
É verdade. Aquela mina lá que o Denis tá pegando, eu acho que é fake, cara.
Tu conhece, João? Sabe quem é?
Conheço, mas eu não discordo da opinião de nenhum de vocês.
O cara conhece, cara. A gente que não conhece suspeita, meu irmão.
Não, sério. Então, ela tem pouquíssima foto, mano, no bagulho lá, mano. É, eu acho que é fake, velho. Não pode ser.
Por incrível que pareça e por mais impossível que possa parecer ser, ela é mulher de verdade.
Mulher de verdade não. Mulher de verdade não acredito não, mas eu acredito que seja alguém que ele esteja pegando, sim. Mulher
de verdade. Ser humano, é, um ser humano.
É, ser humano. Mulher não pode ser, não.
É muito preconceituoso, desgraçado desse, cara.
Mano, é o Denis, pô. Você quer o quê?
Não tem cara, eu acho que a gente não. Eu chuto que a gente não passa do Zone H50 sem ser preso. A gente não passa.
É engraçado, sabe o que é? Como a gente pode se expressar? Se a gente chamar ele ou ela? Como a gente vai saber, né?
Não tem como.
Aconteceu de lá na farmácia, então um travesti, como é que eu vou chamar ele? De senhor ou de senhora?
Não tem como. Eu recomendo você adicionar o Denis no Face e perguntar o que é, porque ele entende bastante do assunto.
Que coisa, eu me pergunto até hoje, quem pegou mais travesti? Se for o Denis.
Não era travesti, não, era homem mesmo.
Caraca, mano, não dá. Aí, ele falou que não era travesti. Na época se chamava o quê? Andrógina?
Uma parada travesti, assim, né? É travesti com grife, né?
É isso. Ele falava que era bonitinho, eu lembro dessa frase dele, velho. Eles são palavras da boca dele. Fala, cada um com a sua vida. Hoje o ele namora, não sei se a mulher também.
Pô, eu nunca mais vi esse cidadão.
Mano, cara. Só vi e curtindo algumas paradas minhas no Facebook, mas também não posso dizer se o que ele namora é mulher ou não.
É, a gente não tá garantindo nada, né?
Eu vi o recentemente, realmente parecia uma garota. Parecia, né?
Parecia
uma garota.
Não, a namorada dele parecia uma garota ou ele parecia uma garota?
Eu não sei, já que eu não sei qual era o nesse momento. Ou melhor, a garota, não sei.
Caraca. João. Tu entrou na chamada, eu falei. Aí entrou Denis, cara de mulher. Aí eu falei, Gesso, o Denis entrou na chamada. Ô, Gesso, o que, que o Denis tem a ver com isso? Começou uma confusão.
Caraca, eu vi ele falando, o Denis entrou na chamada. Eu falei, caralho, Denis, qual foi?
Logo o cara que nós vamos queimar no programa vai entrar.
Não. Olha, não, ele vai ver depois, ele vai ficar com...
Vai na internet pra ver, filho.
Não, pô,
mas ele tem celular. Algum, daqui a uns 10 anos, mais ou menos, ele vai ficar sabendo disso.
É isso mesmo, é isso. Eu vou, é por isso que eu falo, a gente tem que manter um projeto de pelo menos ter um podcast daqui pelo menos 10 anos pra ele poder ouvir esse episódio daqui a 10 anos, entendeu?
Exatamente.
Bom, estamos enrolando, e como é que vamos começar? Qual é a parada?
Aí, me surpreende, já consegui fazer uma chamada por Skype. Eu pensei que ele ia ligar do orelhão, mas...
Caraca!